Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que fez ontem uma série de anúncios durante a transmissão do webcast Nintendo Direct. Como não poderia deixar de ser, a maior parte lá dos anúncios foi sobre o Nintendo Switch. Ela confirmou, dentre outras coisas, que o jogo Dark Souls Remastered chega dia 25 de maio, falou que o Donkey Kong Country Tropical Freeze chega dia 4 de maio e disse que o Super Mario Odyssey vai ganhar lá um update gratuito com um modo quase multiplayer, chamado Balloon Mode. Esse modo vai deixar os jogadores esconderem lá uns balões pelas fases para que os outros jogadores consigam encontrar, e para ativar a brincadeira, o pessoal vai ter que falar com o Luigi no topo de um prédio na fase New Donk City. Esse update do Super Mario Odyssey chega lá no Switch em fevereiro, e se você quiser saber mais sobre todo o resto das novidades que a Nintendo anunciou ontem, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Reino Unido, a comissária responsável por um órgão lá de defesa das crianças recomendou que os pais impeçam os filhos de usarem o Snapchat. Ela falou que o app tem lá os recursos tipo os tricks, né, que são feitos para viciar a galera que usa o app, e disse que essa dinâmica cria uma espécie de pressão social que obriga os jovens a ficarem usando o aplicativo. Os tricks, para quem não sabe, é uma espécie de placar que fica contando lá os dias consecutivos que as pessoas interagem lá umas com as outras. Perguntada sobre isso, a Snapchat falou que leva a sério a responsabilidade de criar um ambiente seguro e divertido para todo mundo que usa o Snapchat, e disse que já marcou uma reunião com a comissária para poder falar sobre esse assunto. E agora o assunto é a Bloomberg, que teve mais um segredo meio sombrio lá escancarado pro mundo pela Bloomberg. A Bola da Vez é uma ferramenta que foi apelidada de Ripley, em referência lá à personagem da Sigourney Weaver nos filmes da franquia Alien, e essa ferramenta podia ser acionada remotamente, né, para destruir provas e criptografar arquivos caso algum escritório da empresa ao redor do mundo fosse invadido por agentes de investigação. Essa ferramenta conseguia travar notebooks, computadores e telefones, e de acordo com a Bloomberg, ela foi usada mais de 20 vezes entre 2015 e 2016. A matéria diz ainda que os escritórios da Uber faziam os treinamentos para otimizar a eficiência da coisa toda, e comentando essa notícia, a empresa se fez de desentendida. Ela falou que esse bloqueio remoto aí servia para impedir o vazamento de dados caso alguém fosse roubado, né, o computador lá da empresa fosse roubado, e disse que sempre coopera com as investigações policiais. E enquanto isso, no WhatsApp, um grupo de pesquisadores falou que existe lá um jeito de comprometer a privacidade das mensagens que são trocadas em grupos de conversa. Eles disseram que qualquer pessoa que tem acesso lá aos servidores do WhatsApp consegue basicamente incluir um usuário em qualquer grupo, e aí, claro, né, o usuário começa a ter acesso ao que é publicado por lá. Isso significa que para esse ataque dar certo, ele teria que ser feito lá necessariamente, né, a partir do próprio WhatsApp, então a partir de um governo com a garantia legal de acesso aos servidores. E comentando essa notícia, o chefe de segurança do Facebook falou que não é muito por aí. Ele disse que não tem um jeito secreto lá de entrar em grupos de WhatsApp e falou que todo mundo é avisado quando alguém entra num grupo, então não dá pra plantar lá um espião na conversa sem que ninguém fique sabendo. E ainda sobre o Facebook, ontem o app Messenger Kids foi lançado pro Fire Tablet, que é o tablet lá da Amazon. Essa notícia serviu pra lembrar o mercado de que o Fire Tablet ainda existe e, por enquanto, né, assim como o próprio Messenger Kids pra iOS, ele só tá disponível lá nos Estados Unidos. E agora eu vou falar sobre a Intel, que detalhou o impacto que as correções dos bugs Meltdown e Spectre vão ter nas velocidades dos processadores da empresa. Ela publicou uma tabela bem detalhada, que está no link aqui na descrição, caso você queira ver, mas essencialmente, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, a perda lá de aproveitamento vai ficar lá entre 6% e 8%. Quem também se pronunciou sobre isso foi o Google, que confirmou que a maioria dos Chromebooks está a salvo. Essencialmente, de uma lista de quase 140 modelos, só 23 vão precisar de uma correção de segurança, enquanto 5 outros não tem nem mais suporte e não vão receber o update. Caso você queira dar mais piada nessa lista, o link também está aqui na descrição. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a empresa comprou uma startup chamada Redux, que tem uma tecnologia que é bem bacana. Ela consegue emitir umas vibrações em telas de telefones e de tablets também, basicamente transformando lá o display num alto-falante, e ninguém sabe quanto que custou essa aquisição. E por último, sobre o Google, vamos falar sobre o YouTube. No final do ano passado, um mané chamado Logan Paul foi lá pro Japão e fez vários vídeos meio bestas, e um dele foi uma ideia especialmente estúpida. Ele foi filmar lá num lugar conhecido como a Floresta dos Suicídios, né, famoso justamente pelo motivo que o nome indica, e de fato ele se deparou com uma pessoa que tinha tirado a própria vida. Depois de conseguir lá uns 3 milhões de views, ele tirou o vídeo do ar, mas é claro que isso não adiantou nada. Ele vem sendo bastante criticado e já pediu desculpas pelo que ele fez, né, o que não resolve muito, mas no meio disso tudo, o YouTube também entrou no fogo cruzado porque estava meio quieto, não parecia muito interessado em dar atenção para o que estava rolando. Eis que ontem o YouTube anunciou que cortou os acordos comerciais que eles tinham lá com o Logan Paul, né, cancelaram até um filme que ele ia fazer pro YouTube Red, e também anunciou que o Logan Paul não faz mais parte daquela primeira divisão dos canais que ganha uma grana a mais com os anunciantes. Junto disso tudo, o YouTube aproveitou para se desculpar por não ter sido mais rápido em reagir a essa polêmica toda. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Bloomberg descobriu que o Dropbox já deu entrada no processo de oferta inicial de ações lá nos Estados Unidos. A entrada dessa documentação foi feita em segredo e a expectativa da estreia das ações é bem grande, né? Porque o valor estimado lá do Dropbox hoje é de 10 bilhões de dólares, mas o pessoal tá achando que a avaliação na bolsa vai ficar acima disso. E agora eu vou falar sobre o Skype, que finalmente começou a testar um sistema de criptografia ponto a ponto nas conversas feitas lá na plataforma. Ontem pintou um post anunciando esse teste, falando que eles estão usando o protocolo padrão da indústria, que é o Signal lá da OpenWhisper Systems, e explicando que a ideia é levar isso lá pro app num modo de conversa separado chamado conversas privadas. O post disse que no primeiro momento, né, isso vai ficar disponível lá para todo mundo rodando o beta do Skype no Windows, no Mac, Linux, Android e iOS, e se você quiser saber mais sobre isso ou ver como se inscrever nesse beta, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ontem a empresa anunciou que vai habilitar os chips, né, o uso lá dos chips FM, em celulares novos nos Estados Unidos e no Canadá. Ela vai fazer isso em parceria com o aplicativo Next Radio, que já trabalha com fabricantes tipo HTC, a Motorola e a LG, justamente para isso, né, para deixar o pessoal ouvir rádios locais direto pelo celular. E agora eu vou falar sobre a Apple, que na madrugada lá de quarta para quinta-feira passou a validar por engano o downgrade para diversas versões antigas do iOS, inclusive o iOS 7, iOS 6 também. Essa validação, para quem não sabe, é essencial lá para que o iPhone seja ativado, né, durante o processo de downgrade, e geralmente a Apple deixa de validar uma versão mais antiga do iOS quando a versão atual já está mais estável. Ninguém sabe exatamente ainda porque que a Apple passou a validar essas versões mais antigas lá no meio da madrugada, mas pela manhã ela já tinha corrigido bug e já estava tudo normal. Ainda sobre problemas da Apple, ontem aconteceu mais um caso de bateria que pegou fogo durante o processo lá de troca numa das lojas da empresa. Dessa vez o problema aconteceu numa Apple Store em Valência, lá na Espanha, mas pelo menos dessa vez também ninguém ficou ferido. E já que o assunto é a substituição de bateria, ontem a Apple anunciou que vai dar uma segurada lá na troca de bateria com desconto no caso dos iPhone 6 Plus. Ela falou que os estoques estão baixos em vários países do mundo, né, que por isso ela vai ter que voltar a fazer a troca lá para março ou para abril, mas a boa notícia é que isso não vai valer aqui pro Brasil. Ontem os nossos amigos do Tecnoblog entraram lá em contato com a Apple para perguntar se essa pausa ia acontecer por aqui também, e a Apple falou que não. Ela disse que os estoques lá das baterias estão normais, né, para todos os aparelhos aqui no Brasil, então a troca com desconto segue ativa, sem nenhum problema por aqui. Aliás, uma outra boa notícia que pintou, e essa veio lá do nosso amigo Tássius Veloso, do Tech Tudo, é que agora o iPhone 5C também faz parte desse programa aí de troca de baterias com desconto aqui no Brasil. E por último, sobre a Apple, ontem o site Deadline falou que ela encomendou mais uma série. Dessa vez o nome do programa é See, do verbo ver, né, em inglês, e ela é do roteirista e diretor, né, Steven Knight, com direção do Francis Lawrence, que por sinal foi quem dirigiu lá todos os jogos Vorazes, menos o primeiro. Bom, e por último, nessa semana, vamos falar sobre eleições. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que, em especial lá nos Estados Unidos, né, a eleição presidencial foi bastante marcada pela influência de notícias falsas que o pessoal espalhou, seja de propósito ou seja por engano. E, para tentar evitar que esse tipo de problema aconteça aqui no Brasil, o presidente do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ordenou a organização de uma espécie de força-tarefa que vai ser formada por gente que trabalha no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e lá no próprio TSE. O nome desse grupo é Federação Nacional dos Policiais Federais, e por enquanto a gente só sabe que eles têm uma conta no Twitter, que é a FENAPEF. Eles publicaram um tweet falando que nos próximos dias eles vão passar a trabalhar lá de Brasília, né, para combater as notícias falsas durante o processo eleitoral, e disseram também que pretendem identificar e punir quem espalhar notícias desse tipo por aí, sejam elas contra ou a favor dos candidatos. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Lá no processo de oferta de...